Vamos começar a aula de hoje. Estamos na terceira Mishnah do primeiro capítulo. Então vamos dar continuidade. Então diz assim a Mishnah: Eis oi Irgdolá. Qual que é chamada uma cidade grande? Você se lembra que nós tínhamos estudado nas Mishnayot anteriores, na primeira e na segunda, o caso que temos quantas opções de cidades, de lugares onde poderia habitar e morar um Yehudi? Três, certo? Três lugares. Qual que era? Cercado por muralhas, um lugar onde, na prática, não tem muralhas, na época de Yoshua Ben Nun, ou, no caso, como nós falamos também, principalmente uma cidade que era uma aldeia, uma vila, um lugar pequeno. Certo? Pequenas cidades. Então surge agora a pergunta: como definimos cidade grande ou pequena? Qual é o parâmetro? Campinas é cidade grande? São Paulo é cidade grande? Barueri é cidade grande? Não sei, ou seja, qual seria o critério? Então a Mishnah faz a pergunta, certo? Então diz, Kol sheyeshba asara batlanim. Toda cidade que tem 10 preguiçosos. Talvez seria a tradução, como que ele traz aqui, homens ociosos. Exato. Acho que a tradução está mais certa. 10 homens ociosos. Pachot mikan arei zekfar. Se esta cidade não tem 10 homens ociosos, então isso é chamado de kfar, de aldeia, de vila, ou já uma pequena cidade. Então, na prática, isso daqui, a Mishnah nos traz já uma definição. Sobre isto, nos diz, continua a Mishnah analisando, Be'eilu amru makdimin velo me'acharim. Nestas cidades pequenas, nestas vilas, onde não temos 10 ociosos, nelas, é que nós falamos na Mishnah anterior, antecipamos, mas não adiamos. Ou seja, quando chegar Purim e vai cair no Shabbat, antecipamos Purim. Se alguém tem alguma dúvida, vide a tabela feita pelo Abraham, que ele mandou ontem. E se alguém... E então, nessas cidades, nós falamos, se cair Purim no Shabbat, antecipa, mas não... Poster, não adia, não pospõe. Aval, mas contudo, isto se aplica onde? Nas leis de Purim. Tem outras leis que é diferente. Aval, zmanatzei koanim, mas a época das madeiras, as lenhas dos koanim. Beti shaveav, yudia novidiav. Hagigá, ou a época que se trazia a oferenda de Hagigá, e aquel, e também a festividade, a data de aquel, nós já vamos explicar o que se trata cada um destes, Meacharim velo Magdimim. Nesses, adiamos, mas não antecipamos. Ok? Então, aqui, justamente, surge aqui uma necessidade de explicar que, na prática, temos aqui determinadas situações onde se vamos antecipar a comemoração, se cair no Shabbat, mas tem comemorações que não se antecipa, ou seja, somente depois. Por exemplo, estou mudando de tema para entender. Um jovem com 18 anos pode tirar a carteira de motorista. É uma obrigação tirar a carteira de motorista? Não, é um direito. Vamos dizer, pelo menos antigamente, na minha época foi assim, quando eu fiz 18 anos, foi no século passado, aliás, no milênio passado, no calendário Goi. Então, quando eu fiz 18 anos, no próprio dia que fiz 18 anos, eu estava na porta, na Argentina, na porta do Detran, para tirar a carta de motorista. Não, não, de manhã cedo, 7 horas abria, 7 horas já estava lá. Por quê? A ansiedade, a vontade, etc. Vamos imaginar que tivesse caído O dia que eu fiz 18 anos foi um dia de semana, porque me lembro que fui no Detran, mas tivesse caído sábado ou domingo que o Detran não funcionaria. Então, como fica nesse caso? Quando que eu poderia tirar a carta? Poderia tirar a carta antecipar para sexta-feira ou adiar para segunda-feira? Certo? É uma pergunta que é disto que estamos tratando aqui. Em relação a Purim, nós falamos, antecipamos. Contudo, nos explica a Mishnah que em relação a estes outros assuntos, não somente que não antecipamos, sino que ainda adiamos. Ok? Isso, estou dando esse exemplo para que fique claro, poder continuar, poder avançar na Mishnah. Depois a gente volta para ver os comentários. Mas entendendo disto, podemos dar continuidade. Mesmo que foi dito que antecipamos e não adiamos, mutarin besped uvetaniot umatanot leivionim. Contudo, apesar que nós falamos que antecipamos, antecipamos o quê? A leitura da Megilá. Nós falamos, porque tudo que tínhamos visto antes, se vocês se lembram, a primeira Mishnah começou com as palavras Megilá Nikret, a Megilá se lê. Purim, quando é? Purim é no Shabbat. Só que Purim, temos várias mitzvot relativas à data. Especificamente, 4. Mas isso vamos analisar depois. Na prática, a leitura da Megilá é uma das mitzvot de Purim. É um dos assuntos de Purim. Então, este assunto de Purim que nós temos justamente na data de Purim, a leitura da Megilá, antecipamos. Agora, em Purim, por exemplo, é proibido de fazer esped. Em Purim, é uma data festiva, comemorativa, é proibido jejuar. Consequentemente, podemos em Purim, eventualmente, quando é antecipado, e nós antecipamos para quando, lembram? Na tabela do Abraão? Se Purim cai no Shabbat, para quando antecipamos a leitura da Megilá? Vimos ontem, pessoal, não foi tanto tempo assim. Eu, na minha idade, começar a esquecer as coisas, ainda vai. Vocês também, puxa vida. Onde vamos chegar assim? Podemos antecipar para quinta-feira. Nós da Guimarães, escute, não vamos entrar nisso agora. Por que não antecipamos para sexta? Por que antecipa para quinta? Há uma das respostas, e a mais simples de todas, e que faz sentido, é simples. Pois na quinta-feira, já que vai ler a leitura para o pessoal das pequenas cidades, já lê todo mundo junto. Porque estamos falando da leitura da Megilá. Agora bem, uma vez que antecipei a leitura da Megilá para quinta-feira, será que a quinta-feira adquiriu, isso que a Mishnah está discutindo, a conotação festiva de Purim? Ou tão somente a leitura da Megilá? E, consequentemente, poderei jejuar, consequentemente, poderei fazer homenagem póstumas, discursos, quando alguém vai ser enterrado, tem aquela, não sei em português, se chama eulogia, não me lembro em português exato, mas é uma homenagem póstuma, um discurso. Esse discurso póstumo, onde se fala bem do falecido, etc., obviamente, sem exagerar e sem mentir, nesses momentos, quando a gente vai falar bem do falecido, essas homenagens, em Purim é proibido. Se alguém dos nos livres falecesse em Purim e vai ser enterrado nesse dia, se enterra discretamente, não se faz nenhum desses tipos de atitudes. Então não tem jejum. Então poderemos fazer jejum na quinta-feira, quando antecipamos a leitura da Megilá? É isto que nos ensinou aqui. Mesmo que dizemos, antecipamos, mas não adiamos, ou seja, antecipamos a leitura de Purim, contudo, mutarim besped, podemos fazer homenagens póstumas, uvetanit, e também fazer jejuns, e também matanot laivionim, o matanot laivionim, também os presentes que se dá para os pobres. Na prática, no Shabbat também não poderíamos fazer. Por que não poderíamos fazer no Shabbat? Porque você pode dar dinheiro. É simples. Ok? Continua a Mishnah e nos traz mais um detalhe importante. Amar Rabi Yehudá, disse Rabi Yehudá, ei matai, quando, ou seja, quando aplicamos isto que antecipamos para o dia da leitura, me conche de Hassim Vashenu Vahamishi, quando estamos falando de uma cidade que antecipamos que tem Knissá, que tem reunião do povo na segunda e na quinta. Nós já comentamos na Mishnah anterior que tinha várias explicações por que, que se fazia essa reunião, esse dia de reunião de segunda e quinta-feira. Fica agora então pendente se temos antecipação, porque tem aquele negócio da leitura da Torá, temos como chama, o tribunal, temos como chama, os proventos dos agrícolas que o pessoal das aldeias traziam para vender na cidade. Enfim, temos o conceito de Knissá, então aí sim que antecipamos. Se não tem Knissá, não antecipamos. Certo? E cada vai ler quando corresponde. Está certo? Ah, mas me conchei, mas sim, isso que nos diz aqui Rabi Yehudá, quando não temos essa reunião de segunda e de quinta, Lova Xenib, Lova Hamishi, em Corinotala, Bismaná, aí somente pode ser lida no seu tempo certo. O que, que significa no seu tempo certo? Quando é no seu tempo certo? Alguém que não está dormindo?
Quando cai segunda ou quinta.
Como?
Quando cai segunda ou quinta.
Não. Estamos falando não, quando não tem dia de Knissá. Vai ler no seu tempo.
Não, quando não, no seu não tempo? Sendo, não, não sendo Shabbat no dia que tem que ser. Você só vai ter que antecipar se tiver Shabbat.
E isso quer dizer quando?
O dia que cai Purim, exatamente.
Quando? Está faltando um detalhe importante. Está indo muito bem, Marcos. Vamos lá. Simples. Na cidade com muralha, no dia 15, e cidade sem muralha, no dia 14. Tudo depende se onde você mora, onde você se encontra. Na época de Yeshua, não tinha muralha, não tinha muralha. Está certo?
Sim.
Então, seu tempo, qual é seu tempo? Sim, seu tempo. Se a cidade tinha muralha na época de Yeshua, seu tempo é dia 15. Se não tinha muralha na época de Yeshua, seu tempo é dia 14. Isso que é seu tempo. Tá claro? Essa é a Mishnah 3. Vamos agora, se alguém tem alguma dúvida, vamos ler as explicações, analisar ela. Ok. Então vamos lá. Diz, nós perguntamos, eis o Hirdolá, qual a cidade grande que consideramos cidade grande? Nós tínhamos na Mishnah muito simples. Falamos cidade grande. O que é cidade grande? Respondeu a Mishnah. Simples, a definição. Não me interessa quantos habitantes tem, não me interessa qual a dimensão da cidade. O que vai categorizar como cidade grande, ou seja, uma cidade importante, o que chamaríamos em português uma metrópole? Uma metrópole, para ser considerada metrópole, tem que ter 10 homens ociosos. O que significa 10 homens que são sustentados pela comunidade, pessoas que não trabalham, não têm uma ocupação determinada e se encarregam de garantir que sempre tenham minyan na sinagoga e eles se dedicam durante o dia ao estudo da Torá. Eles são batlanim, batlanim são ociosos. E nossos sábios explicam por que batlanim. Na verdade, batlan, em hebraico, vulgarmente se traduz como preguiçosos. E se refere, não que não gostam de trabalhar, não que não querem trabalhar, estão ociosos de trabalho para poder se dedicar à Torá. Betelim mimelachtan vioskim batorá. Eles estão ociosos de seu trabalho e se dedicam à Torá. Então, como eles se dedicam à Torá o dia inteiro, então uma cidade que tem um minyan de pessoas que se dedicam à Torá o dia inteiro, essa é chamada de uma cidade grande. Essa é uma metrópole, espiritualmente falando. Ou seja, quando uma cidade tem um minhá de pessoas que se dedicam praticamente o dia inteiro ao estudo da Torá, e tem minhá garantido todo dia, etc., isto é uma cidade grande. Cidade grande não interessa qual é o PIB financeiro, econômico. Interessa qual é o PIB espiritual. Isso que transforma uma cidade em grande. Está claro? Vamos Sim. mais. Continua a Mishnah e nos diz. E se você tiver alguma dúvida, se tiver menos do que um minyan de ociosos de dedicados à Torá, não entra no grito. É cidade pequena. Acabou. Ah, mas eu tinha 9. 9 não tem minyan. 9 não tem status, vamos dizer assim. Ok? Vamos considerar de kfar, de aldeia, de vila, independentemente do PIB, independentemente das fábricas ou empresas que possa ter, quantidade de habitantes ou dimensão da cidade. Está claro? Vamos lá.
Sim. Independentemente da muralha também?
Na verdade, independentemente da muralha. Na verdade, continuamos aqui e a Mishnah vai mais em diante. E analisa uma coisa muito interessante. Então, nós vimos, como falamos, que a leitura da Megillah, quando cai no Shabbat, antecipamos, certo? Sim ou não? Poderíamos adiar para o domingo, mas antecipamos a comemoração. Dizem nossos sábios da Mishnah, Be'elu, ou seja, nestas pequenas cidades, nestas cidades onde não tem 10 pessoas que estão ociosas para se dedicar à Torá, nestes lugares, antecipamos e não adiamos, não pospomos, não deixamos para depois. Certo? Porém, outras mitzvot, vamos ver que adiamos. A única mitzvah na qual antecipamos é Purim. Para tirar a carta de motorista, vai ter que esperar até segunda-feira. Não vai poder antecipar. Para receber o prêmio da loteria da Mega Sena, vai ter que esperar segunda-feira abrir a caixa econômica. Não vai poder antes. Está claro? As outras mitzvot vai ter que esperar depois de Shabbat. Então, quais são estas? Zman Atzei HaKohanim, a época que se trazia as madeiras dos Kohanim. O que que acontece? Nós estudamos em Masechet Taanit, se alguém se lembra, inclusive está ligado com o dia 15 de Av, quando começam os dias mais quentes, etc., que se deixava madeira para secar. Todo dia, quando se acendia a fogueira do Templo de Jerusalém, ou no Mishkan, no Tabernáculo, tinha o que chamava as madeiras que queimavam, que ardiam. Inclusive, conforme a Torá, temos a mitzvah, estamit tukad la mizbeach lo tichve. O fogo do altar é um fogo eterno, não poderá ser apagado. O que significa que não poderá ser apagado esse fogo eterno? Diz a Mishnah, esse fogo eterno não poderá ser apagado e arderá sempre. Então, não sempre, no templo, no altar, tinha madeiras lá para poder manter esse fogo aceso sempre. Tinha, inclusive, 2 tipos de montes de madeira, mas não tem a ver no nosso caso. Então, essa madeira que estava lá, cada família que se comprometeu de trazer essas doações, dava para ele uma data. Olha, você vai trazer no dia X, você vai trazer no dia 15, você no dia 16, você no dia 17, o outro no dia 18, e assim por diante. Se caiu que o teu dia que te marcaram para você trazer as madeiras foi Shabbat. Como fazia? No Shabbat você poderia trazer a madeira. Certo? Então, o que que acontece? Ah, trago antes? Não, traz depois. Isso que nos diz aqui. Adia para o dia seguinte. Se caiu no Shabbat, traz no dia seguinte. Depois temos Tisha B'Av, e nós vimos, inclusive, ano passado, Tisha B'Av caiu no Shabbat, se alguém se lembra, e nós adiamos para sábado à noite e domingo. Já, um exemplo prático, nós acabamos de vivenciar isto faz alguns meses. Tisha B'Av foi adiado para o dia seguinte. Outro exemplo é Yom Kippur. Na prática, hoje em dia, Yom Kippur nunca vai cair no domingo. Nossos sábios fixaram no calendário. Tisha B'Av é adiado, certo? Começamos o jejum no final do Shabbat. Na prática, Yom Kippur não. Por isso que a Mishnah nem menciona. Só estou dando exemplo de adiar a festividade, a data. Contudo, a leitura da Megillah eu antecipo. Tisha B'Av eu adio. O jejum, na verdade, esse jejum pode coincidir com Shabbat. O calendário hoje em dia nunca Purim vai coincidir com Shabbat. O calendário está prefixado que Purim nunca vai coincidir, então não vamos ter esse problema. Já foi estabelecido assim. Porém, poderia acontecer, certo? Que, no caso, poderia acontecer na época do Beit HaMikdash, porque o tempo, os meses e o Rosh Chodesh era fixado conforme as testemunhas vinham para o tribunal e testemunhavam que eles viram nascer da lua. E se eles viram nascer da lua e caiu Purim no Shabbat, vai ser o quê? Caiu assim, foi a vontade divina. Então, nesse caso, se aplicava essa lei. Isso estou dizendo porque alguém vai dizer para aí, Rabino, não me lembro que Purim caiu no Shabbat. É que já o calendário está estabelecido que não vai acontecer dessa maneira. Está claro? Do jeito que está estabelecido nosso calendário, que já foi estabelecido por Ilela Zaken, nós temos um calendário prefixado, esse calendário que é um ciclo, basicamente, de 19 anos, se repete sucessivamente, e ele faz uma confluência, só isso para esclarecer, entre o calendário solar e o calendário lunar. Então, na prática, nesse ciclo de 19 anos, tudo se acerta, temos os anos bissextos, e, de fato, nunca vai cair Purim no Shabbat. Mas Tisha B'Av pode cair, calma, mas Tisha B'Av sim pode cair no Shabbat, e no caso é adiado para domingo, que é isso que estamos estudando aqui. O resto é o que eu a título informativo.
É o mesmo caso de Yom Kippur. O senhor começou a explicar, mas é o mesmo caso, né? Nunca vai cair no sábado.
Sim, mas hoje em dia Yom Kippur não poderia cair no domingo.
Por quê, Rabino? Isso eu não entendi.
Porque assim foi estabelecido o calendário. Depois eu te explico isso. São regras do calendário. Isso é outro tema. Não está mencionado aqui. Eu só trouxe ano passado.
Sim, sim.
Vamos nos ater ao tema. Marcos, pode perguntar.
Não, eu ia falar sobre o Yom Kippur, mas está certo. Vamos continuar.
Vamos lá. Outro conceito que também adiamos se cair no Shabbat é Hagigá. O que significa Hagigá? Hagigá é uma oferenda especial que deveria ser trazida na festividade. Esse Corban Hagigá, que era um tipo de Corban de Shlamim, de paz, na prática era trazido no primeiro dia de Pesach, no primeiro dia de Sukkot, no primeiro dia de Shavuot. No primeiro dia se trazia. Se a pessoa não conseguiu trazer no primeiro dia, tinha os dias de compensação, os dias posteriores. Contudo, se esse não trazesse nas contêineres, como chama na... no dia tem a compensação, como falamos. Porém, se esse dia fosse Shabbat, em Shabbat não se poderia fazer e, no caso, é adiado. Está claro?
Sim.
O Bruno escreveu sobre Yom Kippur, comentário interessante, que na prática, aquilo que eu falei, Yom Kippur pode cair no Shabbat. De fato, nós vimos que cai várias vezes e aí jejuamos no Shabbat. E nunca vai cair Yom Kippur sexta-feira e domingo. Para não entrar no Shabbat faminto, não sair do Shabbat faminto, etc. Ele fez um comentário aqui no chat.
Então, a única maneira de jejuar no Shabbat é se for Yom Kippur.
Sim, porque Yom Kippur também, na Torá, é chamado de Shabbat.
Então, para o Yom Kippur, não se antecipa nem se adia.
Exatamente. Yom Kippur é no dia. Isso é estabelecido na própria Torá. Porque, inclusive, Yom Kippur, na Torá, é chamado de Shabbat Shabbaton. Ele já é chamado de Shabbat. Então, não estou transgredindo o Shabbat quando cumpro Yom Kippur. Porque o próprio Yom Kippur é Shabbat.
Rabino, só aproveitar. Yom Kippur, não sei que na sexta-feira tudo bem, mas no domingo, porque manobrou, ajustou as datas? É isso? Como é que é isso?
Esquece,
ajustar uma data?
Esquece. Aqui não consta Yom Kippur. Esquece.
Tá bom, vamos lá.
Não, então acabou. Listo. Continuamos. Vê aquel. Aquel tem uma mitzvah que se chama aquel. A Torá traz que em cada 7 anos é ano Shemitah, o ano de sabático, e no ano seguinte, o ano sabático, é chamado ano de aquel. No Sukkot, no primeiro dia de Chol HaMoed, ou seja, depois de Yom Tov de Sukkot, na época que tinha Beit HaMikdash, todo o povo de Israel deveria vir para Jerusalém, inclusive as crianças, os bebês, deveriam ser trazidos, e aí se reuniam. Aquel significa de Kehilah, congregação. A mitzvah de congregar todo o povo de Israel em Jerusalém. Então, tem várias opiniões por que aquel não pode ser feito no Shabbat. Uma opinião diz que não pode ser feito no Shabbat, porque no Shabbat você não pode trazer as crianças. Uma outra opinião diz porque naquel se construía um palanque especial para o rei, onde o rei lia a Torá, que isso não pode ser construído antes de Yom Tov, porque Yom Tov, quando todo mundo vem para o Beit HaMikdash, vai atrapalhar. E depois de Yom Tov, em Shabbat, no primeiro dia, não poderia fazer o palanque necessário para o rei ler a Torá. Em resumo, ele era adiado à comemoração, essa de aquel, esse dia era adiado para o dia seguinte, e aí poderia comemorar sem problema nenhum. Ok? Então, estas são as ocasiões que a Mishnah estabeleceu, que nelas adiamos, mas não antecipamos. Ok? Então, na prática, contudo, pergunta aquilo que já explicamos antes. Quando a Megillah é lida em torno do dia 14, deveria ser lida no dia 14, e ela, então, na prática, ela tem, e antecipamos antes do dia 14, então, mesmo assim, podemos fazer homenagem póstumas, não transferimos a santidade, o contexto do dia todo. É só a leitura da Megillah. Certo? E, no caso, discursos fúnebres também, que no mesmo contexto, e a mitzvah de dar presentes para os pobres, no caso, isso também antecipamos, porque no Shabbat não vai poder ser cumprido. Certo? Aí vem Rabbi Yehuda e nos diz que, de todas maneiras, todo este contexto, todo este assunto de antecipação, de adiar e tudo mais, se aplica numa cidade e pequena, obviamente, ou na cidade grande que se junta com a pequena, quando cumprimos com Yom HaKnissah. Quando nós estamos vigorando, quando nós estamos na prática cumprindo este conceito de reunião, dos dias de reunião. Mas se não temos tudo isto, consequentemente, não vamos antecipar. Tudo isso foi uma facilidade que nossos sábios estabeleceram para facilitar para o pessoal das pequenas cidades. Então, uma vez que eles foram os que instituíram Purim, eles instituíram a exceção de Purim, entre aspas, para chamar exceção. E eles estabeleceram, explica Rabi Yehuda, que se não temos, então, dia da Knessah ou dia da reunião, consequentemente também não teremos a comemoração correspondente da santidade da leitura da Megillah, e tudo isso não vamos ter como falamos aqui. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? Vamos deixar para a próxima. Sim, obrigado, aula. A Mishnah 4, não vale a pena já começar agora, que daqui a pouco já tem Minha. Então, se obrigado. Tiver dúvida, alguma pergunta...